Olá, querido amante da vida real. Seja muito bem-vindo a mais um Nakedcast. Aqui quem tá falando é o Gianluca Pinheiro. E no episódio de hoje, nós falaremos sobre TPM, amenizando sintomas. Você não aguenta mais chegar perto daqueles dias do mês e descontar a sua fúria, também conhecida como TPM, em doces, barras de chocolate e afins? Pois bem, se você não sabe como isso acontece, vem comigo que hoje eu vou te explicar como minimizar isso e controlar a vontade de comer tantos doces e afins por aí. Está começando mais um episódio do Nakedcast, o podcast da marca Naked Nuts, feito para amantes da vida real que busca informação de qualidade de forma leve, didática e objetiva. Espero que goste! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre TPM. Bom, antes de mais nada, a TPM ela é considerada um problema para muitas mulheres, devido a sintomas variados e intensos que elas podem sentir. Isso com certeza não é fácil, né? Nesse quesito, o homem tem um sistema mais simples, com a queda da testosterona lá próximo dos 30 anos só, de forma constante e lenta dali para frente. Já a mulher tem uma oscilação de seus hormônios sexuais de forma constante desde a primeira menstruação. Então, quando uma mulher vira e fala, nossa, vida de homem é muito mais fácil, nesse quesito, com certeza é. Dor, fadiga, cansaço e alteração de humor são, normalmente, sintomas que são amplamente relatados pela maioria delas. Mas, será que tudo isso não pode ser amenizado? Como essas sensações alteram nossas escolhas sobre o que comemos? A tal da tensão pré-menstrual. O que é? Para que serve? Para isso, a gente precisa entender o significado desse termo. Inclusive, para você, homenzinho que está ouvindo esse podcast. Essa tal de tensão pré-menstrual é caracterizada por um conjunto de alterações hormonais, físicas e psicológicas que antecedem o período de menstruação da mulher, sendo uma parte do chamado ciclo reprodutivo. Esse ciclo foi dividido em uma de suas formas, no caso a mais simplificada por dois pesquisadores no ano 2000, em duas partes diferentes. Então vamos lá. A fase folicular, que compreende o período do sangramento até a ovulação, e a fase lútea, que compreende o final da fase folicular, ou seja, esse período anterior que eu falei, até o sangramento novamente. Nesse período, assim que o corpo se prepara para que exista uma fecundação e, por consequência, uma gravidez, ocorre um aumento das estruturas que guardam os óvulos, devido às alterações hormonais. Quando o corpo identifica que a gravidez não ocorreu, ou seja, que aquele óvulo não foi fecundado, o tal do corpo lúteo, aquele que é responsável como fonte dos hormônios estrógeno e progesterona, regride. E aí a gente tem aquele sangramento característico da menstruação. Caso o inchaço do revestimento do útero fosse mantido por tempo indeterminado, para facilitar a ligação desses óvulos fecundados na parede, gerariam gastos metabólicos, ou seja, gastos energéticos contínuos, o que não torna vantajoso esse tipo de ação para o nosso corpo, visto que a gente está sempre procurando economizar o máximo de energia possível. Sendo assim, com tantas alterações dentro do corpo feminino, existem certos sintomas que a mulher vivencia mais na TPM, ou também conhecida como síndrome pré-menstrual. Entre eles, a gente tem a dor de cabeça, a cólica, transpiração aumentada, o inchaço, a irritação, o desânimo, a irritabilidade e a tendência a consumir aqueles alimentos que nós costumamos julgar como mais gostosos. Isso em meio a muitas outras sensações que a mulher pode ter. O motivo disso? Bom, a causa ela pode ser por conta de diversos fatores. Um dos pontos possíveis envolvidos vale da oscilação de hormônios, como a serotonina, que atua diretamente no nosso humor. Uma vez que ela está mais alta, nós nos sentimos mais alegres. Uma vez que ela está mais baixa, também temos a tendência de nos sentir mais desanimados nesse primeiro momento. Continuando, o estrogênio, no caso, que é um outro hormônio envolvido, ele é capaz de gerar dilatação dos vasos quando em queda, podendo ocasionar dores de cabeça. E a progesterona, que se encontra em alta nesse período, ela atua na retenção de líquidos, que pode gerar aquele inchaço e até dores momentâneas. Outro ponto relevante encontra-se na mudança do processamento, ou seja, da forma como o nosso corpo vai metabolizar carboidratos, gorduras e minerais, como cálcio, magnésio, ferro e até na vitamina D. Por isso também, mulheres que atingiram a fase reprodutiva têm uma oscilação tão grande no comportamento alimentar e na capacidade de ir a 8 ou 80 em segundos, né? Visto isso, esses nutrientes são de extrema atenção em suas condutas alimentares, que buscamos adequar o que for possível através da alimentação. Mas o tratamento deve ser multiprofissional e multifatorial, ou seja, a gente tratar em diferentes pontos essa mulher nesse período. Agora, para ajudar a regular o humor, o consumo de triptofano e tirosina, através de alimentos como peixes, carnes vermelhas, ovos, cereais integrais, grão de bico, entre muitos outros, pode ser interessante. Além disso, muitas mulheres buscam consumir preparações mais calóricas e palatáveis, ou seja, preparações que proporcionam um gosto, um sabor mais intenso, tentando satisfazer ou suprir uma necessidade emocional de recompensa, lembrando que sabor e gosto são coisas diferentes. Enfim, nada como liberar dopamina comendo um docinho ou um hamburgão. Mas essa com certeza não é a nossa conduta ideal. Tentando evitar confundir o que eu mereço com o que eu devo, trabalhar essa conduta pode ser muito e deve ser muito interessante para que a gente consiga manter a manutenção do peso e que o ganho de quilos, já pela retenção de líquidos, não se torne maior por conta de um acúmulo de gordura que a gente não precisa ter, né? Ingerir alimentos que gerem mais saciedade, como aqueles com mais fibras, a exemplo de hortaliças, frutas e alimentos integrais, auxiliam a retardar essa sensação de fome. A hidratação é de extrema importância também. Então, beber água e consumir alimentos com maiores teores de líquidos torna-se essencial, tanto para reduzir a questão da fome, quanto para se manter hidratado e evitar uma retenção ainda maior. Se for consumir um chocolatinho, tenta optar por aqueles com mais cacau, ou seja, os de 50% para cima. Evita consumir muito sal ou produtos industrializados, além de estimulantes como cafeína, energéticos e alguns chás. Também não abusa do álcool, hein? Serve de dica também o nosso famoso ômega 3, que pode auxiliar naquela sensação de bem-estar e mudança de humor no decorrer do tempo. Logo, você já sabe, se estiver de TPM ou sua namorada estiver próxima daqueles dias, ajude-se ou ajude-a com os seguintes pontos. Opte por alimentos menos calóricos, faça refeições que ocasionem mais saciedade, beba bastante água, evite estimulantes, muito sal e pratique atividade física quando possível ou indique para que sua companheira pratique atividade quando possível. Mas acima de tudo, respeite o seu corpo. Agora, se você, além disso, quer saber como o álcool ele também pode influenciar em outras questões do nosso corpo, faz favor, roda a nossa playlist para baixo e acesse o nosso episódio As Consequências de Encher a Cara. Nele, eu falei um pouquinho dos papéis do álcool na nossa alimentação e as consequências ao ingeri-lo em quantidades demasiadas. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, faz favor, clica nesse botãozinho de compartilhar aí e manda para todo mundo que você conhece, que você acha que vai se interessar por esse tipo de assunto, tá bom? A gente se vê na próxima e tchau!